regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do município de Lajeado, determina a redução gradativa desses veículos e dá outras providências. Na ocasião, 7 PLs foram desarquivados. São eles, PL 157/18, dispõe sobre o sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. No dia 14 de março de 2019, o Procurador-Geral Natanael dos Santos estará presente na reunião das comissões a fim de elucidar sobre o projeto em discussão. PL 165/18, institui o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte do município de Lajeado, ECAC. Por solicitação da Casa, um convite foi encaminhado ao secretário da Fazenda, Guilherme Ché, para se fazer presente na reunião do dia 7 de março de 2019, juntamente com o profissional de TI responsável, a fim de sanar dúvidas pertinentes ao sistema ECAC. PL 153/18. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à indústria de vinagres Prins. Por solicitação da Casa, o jurídico pleita o preenchimento de algumas informações pelo secretário André Bicker. PL 123/18. Altera o artigo 25 da Lei nº 5.840/96, que institui o Código de Posturas. PL 121/19. Dispõe sobre serviços de transportes motorizados, privados e remunerados de passageiros na categoria aplicações de internet. PL 139/18. Regulamenta a instalação e uso de extensão de passeio público, denominado Parklet. PL 115/18. Autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do município de Lajeado por imóveis de propriedade da Agrocomercial Klein Limitada. PL 155/18. Declara de utilidade pública a comunidade Unidos de Lajeado, remanescentes dos quilombos. Os vereadores Arilene Dalmoro, Ederson Spor, Sérgio Kinipoff e Paulo Adriano da Silva não estiveram presentes, pois participaram de um encontro no Hospital Bruno Borba. A presidente da Casa, Arilene Dalmoro, chegou durante a reunião das comissões. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Existe alguma alteração a ser proposta? E não havendo, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Vamos à nossa pauta de hoje, lembrando que uma das... E foi lida na nossa ata. Houve um convite feito ao secretário da Fazenda a respeito do projeto de número 19, se não me engano, é isso? 165 do ano passado ainda. Projeto de lei que foi desarquivado, um dos sete que foi desarquivado. Ele institui o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte do município de Lajeado, ECAC. E aqui está então o nosso secretário, Guilherme Tché. Como de habitualidade, o primeiro assunto a gente faz com os convidados. Tenha bondade.
Bom dia a todos. Na verdade, o projeto ele até segue uma orientação da Receita Federal, né? O que seria o ECAC? O ECAC hoje, a própria Receita Federal já utiliza, é um portal de serviços eletrônico, né? Hoje em dia, a administração pública cada vez busca avançar mais e isso a nível municipal seria um passo para criar um portal de serviços. Nós já temos algumas ferramentas eletrônicas, né? Mas seria, a ideia é criar, na verdade já está criado, só não está em operação, aguardando a regulamentação, né? Até se vocês entrarem no site, já tem lá uma abinha ECAC, para unificar todos esses serviços, né? Só que, como um dos serviços prestados vai ser aquele que, inclusive, passou por essa casa, o PL 109, se não me falha a memória, eu não me lembro o número que virou a lei, tá? Que ele permite o município fazer parcelamentos de débitos do Simples, né? Essa é uma das ferramentas que vai estar dentro desse ECAC. Então, a Receita tem entendimento que poderia ser por decreto, mas eles orientam que se faça por lei, mais para ter um formalismo ainda maior, né? Mas o que vai acontecer dentro desse ECAC, né? Ali nós vamos reunir alguns serviços interativos, né, buscando dar uma maior facilidade para o contribuinte de se comunicar com o fisco, com a Secretaria da Fazenda. Exemplos de serviço, né? Hoje já temos a nota eletrônica, por exemplo, mas um outro serviço que seria é o domicílio tributário, que eles chamam, que hoje qualquer comunicação entre o poder público e o contribuinte, as empresas, tem que ser por meio de ofício, por meio de no papel, né? Criando domicílio eletrônico, as empresas que quiserem, elas poderão, vamos dizer, tramitar essas comunicações diretamente online. Então, esse é uma das ferramentas. Outra ferramenta é o parcelamento dos débitos do Simples. Estamos abrindo mais opções de parcelamentos de IPTU em atraso. Hoje, a pessoa tem que se dirigir à Secretaria da Fazenda. A ideia é tornar isso possível também eletronicamente. A grande preocupação até no convite, se estendeu o convite a um profissional da TI, né? E eu, no princípio, eu acreditava que ele não necessitava. Por quê? Porque, na verdade, quem desenvolve isso é a empresa terceirizada, é a Tema, que é a prestadora que tem o software de gestão do município, né? Então, como a pessoa que desenvolve normalmente está em Porto Alegre, eu não vejo necessidade. Daqui a pouco, se tiver algum questionamento que eu não consiga responder, daqui a pouco a gente pode submeter formalmente para eles, para eles darem subsídio para vocês. Mas eu entendo que talvez a grande preocupação, quando a gente fala em informatizar, é a questão da segurança dos dados, né? Hoje, na verdade, esse projeto em nada alterará isso, né? Porque hoje as informações de sigilo, faturamento, débitos, tudo isso já são resguardados por sigilo, né? Então, tem todo esse cuidado com os dados. E esse portal eletrônico, ele também vai ter esse cuidado. Por exemplo, o Ítalo Reale não vai poder se cadastrar em nome do Guilherme ou da empresa do Guilherme para fazer acesso. Como se dá o acesso hoje ao portal eletrônico? Certificado digital, tá? Então, o certificado digital hoje é a ferramenta mais segura que existe para intermediar essas coisas, tanto que é utilizado por Tribunal de Contas, Receita Federal e todos os órgãos, né? E também alguns serviços de menor sigilo pode ser aberto a opção de só código de acesso, mas que também tem um critério que daí um filtro municipal, né? Que a pessoa tem que se cadastrar e tem que ter a aprovação dos fiscais da Secretaria da Fazenda. Então, basicamente, o projeto em si, ele é um projeto bem simples, acho que são 5 artigos, né? É justamente para regulamentar isso. E por que regulamentar por lei, né? Hoje, porque o município depois vai poder ampliar daqui a pouco os detalhes via decreto, mas é mais para que as pessoas tenham a ciência de que alguns procedimentos adotados até então podem vir a ser alterados, né? Ou podem caminhar em paralelo. Em especial a questão da comunicação entre fisco e empresas.
Nós abrimos espaço de perguntas e questionamentos. Não sei se alguém teria algum. Eu tenho alguns. Bom, vamos começar comigo então. Secretário, uma das dúvidas que foi levantada na última reunião, e motivo pelo qual também acabamos lhe convidando para tirar algumas dúvidas, existe uma empresa que é contratada e foi comprado o serviço dela, se não me falha a memória, na época, por alguma coisa em torno de 1.200.000 no governo da Carmen, que chama Tema, que é o sistema que funciona hoje na prefeitura. Este outro sistema, ele vem de alguma maneira substituir aquilo lá? Ele vai manter os dois? Isso tem custo mensal para a prefeitura? Como é que funciona essa questão? Esse ECAC, ele terá um custo mensal para a prefeitura? Ele é um produto comprado? Quanto que custa?
Não, não, ele está dentro do pacote de serviço, é a própria Tema que desenvolve, né? É uma ferramenta dentro do próprio sistema, não tem custo adicional. O que pode haver algum custo é justamente o desenvolvimento, eventual desenvolvimento, daí o custo de horas de contratação, né? Mas como até Lajado, a princípio, isso foi uma iniciativa dos próprios fiscais, né? Lajado tomou a iniciativa. O que acontece? Quando é o primeiro município que avança nesse sentido, normalmente existe uma isenção desse desenvolvimento, justamente porque essa empresa vai replicar essa ferramenta nos outros municípios e provavelmente cobrar por isso. Mas o contrato firmado não tem custo adicional de manutenção mensal e tudo isso. Então, como eu disse, a ferramenta até ela já está desenvolvida, né? Aguardando a formalização do projeto de lei para aí sim poder ser posta em operação. E assim, né, são avanços que acontecerão ao longo dos próximos anos, né? Algumas coisas nós já estamos em condições de colocar em operação, outras a tendência é que cada vez mais migre do papel de ter que ir na Secretaria da Fazenda para a questão eletrônica, justamente para facilitar o dia a dia do contribuinte, né? Nesse caso específico do ECAC, nós estamos falando em especial das empresas, tá? Nesse primeiro momento, o foco é justamente as empresas que emitem nota eletrônica, que têm normalmente parcelamentos, que são notificados pelo próprio FISC em ações de fiscalização. Então, essa comunicação se daria por meio virtual, né? Existe todo, por exemplo, o que acontece, né? A empresa daqui a pouco vai ser notificada virtualmente. Vai ser enviado daí pelos fiscais da prefeitura quando for recebido, quando for lido, né? Tem a confirmação da leitura, então o prazo recursal passa a contar a partir daquele momento. A única coisa que vai ser regulamentada por decreto é que as empresas, quem optar pelo domicílio tributário, por exemplo, tem a obrigação de acompanhar de tempos em tempos. Você não pode optar pelo domicílio tributário e não entrar frequentemente lá, né? Entrar uma vez por ano. Mas isso cabe regulamentação por decreto.
Até acho interessante a colocação a respeito de que, a princípio, seria destinado à pessoa jurídica. Até porque o certificado digital ele tem custo, né? Ele atualmente é alguma coisa em torno de 200 e poucos reais. Então, vai ser difícil, não vai ser uma ferramenta desenvolvida para o cidadão médio. Vai ser para quem tem mais movimentação financeira
na verdade,
prefeitura.
Tem, até o próprio projeto ali consta, né, no artigo 2º, que estarão disponíveis as seguintes opções de acesso ao serviço. Por meio de certificado digital ou código de acesso. O código de acesso já é uma ferramenta que existe para quem não tem certificado digital, que é daqui a pouco aquele cara, inclusive, que não, realmente não vai gastar R$250 por ano para ter... que é um, daí vamos dizer, é um certificado digital a nível municipal, né, com um rigor menor. Mas, claro, dependendo do tipo de serviço, vai ser exigido o certificado digital. Mas, por exemplo...
Seria feito dentro da prefeitura.
Dentro da prefeitura. Já existe, na verdade.
A pessoa,
né,
vai lá, faz um cadastro, isso, consegue o acesso e, por isso, meio desse outro acesso,
isso,
que não é o
tem custo,
digital.
Tem custo daí, né? Na verdade, assim, claro que a gente, como eu disse, o foco, nesse primeiro momento, é as pessoas jurídicas. Mas nós já estamos, tem outros serviços já que devem entrar em operação aí nos próximos meses para pessoas físicas. Por exemplo, tô devendo o IPTU de 2018. Hoje, para tu reparcelar, para tu pagar, tu tem que necessariamente ir até o balcão da Secretaria da Fazenda para gerar nova guia, gerar o parcelamento. Nós estamos avançando, na verdade, o sistema já está apto, é a questão mesmo do formalismo, né, do termo de confissão de dívida, essas coisas que hoje tem que ser assinada no papel, né, tornar possível que o contribuinte, daí a pessoa física, possa entrar no site com o código de acesso e gerar o reparcelamento.
As negociações de balcão passarão a ser feitas em alguma parte dentro desse
isso.
sistema.
A ideia é avançar, assim, eu sempre digo que a nossa ideia é possibilitar não acabar com o balcão, tá? O atendimento presencial, a gente sabe que muitas pessoas gostam, preferem o atendimento presencial, outras muitas vezes não têm acesso ao computador ou não têm a facilidade, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente nota que as pessoas têm acesso e muitas vezes têm que sair lá de conventos para vir no balcão pegar uma guia. Daqui a pouco, a ideia é cada vez mais ter os serviços caminhando em paralelo, né, eletronicamente, para facilitar, na verdade, a vida do contribuinte.
A dúvida, se a pessoa que já tem algum certificado digital teria que fazer uma revalidação, mas...
Não, o certificado digital, ele é o mesmo para... Inclusive, assim, o certificado digital que está homologado ali na prefeitura é o mesmo da Receita Federal, é o mesmo que daqui a pouco vai usar para...
várias situações.
Não. É o certificado digital padrão que pode ser feito em diversos lugares.
Se a empresa, por exemplo, tiver atividades aqui em outro município, é o mesmo ECAC lá, que é o número que ela vai utilizar tanto para cá quanto para outra. É um token, né?
É que depende. Tem um pendrive, tem uns que é o... Agora é tudo pendrive. Antigamente era um... Eu acho que agora é pendrive.
Chama de token. Tranquilo. Bom, secretário, acho que algumas das dúvidas que a gente tinha é isso. Eu acho interessante essa iniciativa de dar mais um canal de atendimento à população, da mesma maneira que esta padronização que se dá, e também é uma reclamação que eu tenho já há algum tempo, que os próprios telefones que a prefeitura utiliza para contato via WhatsApp ou qualquer outra situação, eles sejam números oficiais para aquela destinação. Hoje eles são, não existe um regramento que determinado número da prefeitura sirva a esta finalidade. Simplesmente, daqui a pouco, algum funcionário disponibiliza o telefone dele, mesmo que seja, ainda que seja, o telefone de uso fornecido pela prefeitura, mas não existe um regramento que faça com que aquele número de telefone seja sempre utilizado, indiferente da... Concordamos. Mas a prefeitura é perene, ela continua sempre. Os vereadores, eles trocam. Fica mais como uma sugestão. Então, acho que alguém mais tem algum questionamento, uma pergunta a respeito do sistema do ECAC? Não?
Vereador, só queria reforçar, né, que, na verdade, esses projetos, eles nascem muitas vezes dentro da própria secretaria, né, dos técnicos concursados, né, e então toda essa preocupação com segurança dos dados, com como se dará, a própria questão da legalidade, de daqui a pouco ter o cuidado, de muitas vezes a gente na ânsia de avançar acaba descuidando de alguma situação, mas tudo isso a gente avalia, tanto que isso foi desenvolvido, inclusive, em conjunto com a Receita, buscando sugestões deles justamente para ter um rigor ainda maior, já que eles têm o know-how, eles já aplicam o domicílio tributário de forma nacional, né? Então, Lajeado tá sendo pioneiro nisso, mas estamos tendo cuidado também de avançar com a devida segurança para não deixar nada.
São pouquíssimos os municípios que encontrei a lei semelhante. É uma maneira de formalizar, né? Não vejo a obrigatoriedade disso, mas é um caminho de se fazer para, de novo, formalizar essa situação. Não havendo mais, secretário, existe alguma consideração, algum projeto em especial que queira deixar algum comentário?
Não, eu não sei se está na pauta do dia a questão do reajuste salarial, se eu puder colaborar, já que eu e a secretária de administração, nós também estivemos reunidos com os sindicatos e com o prefeito.
Mas projeto de lei número 25?
É.
O secretário pede, então, os senhores vereadores, para comentar a respeito do projeto de lei número 25. Nós tínhamos aqui já como pedido, e passaria isso aos senhores, senhoras, convidar a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para falar também a respeito desse projeto, que é um aumento salarial de 3,8%, e aquela velha consideração que a gente tem já, isso já passa pela casa há muito tempo, que existe sempre uma equiparação com o aumento do IPTU, que foi 4,5%. Esse assunto ele não é novo, nesse sentido, essa comparação de aumentos, mas tenha bondade, secretário.
Eu acho que é pertinente até esclarecer, né, que, na verdade, desde 2017, a atual administração, vamos lá, o IPTU, a data base do envio do projeto do IPTU para a Câmara é o mês de outubro. A data base da reposição do salário dos servidores é o mês de março, conforme o estatuto. Então, por isso que existe diferença de valores. Teve anos que o aumento do IPTU foi inferior à reposição dos servidores. Então, o critério adotado lá em 2017, como a data base é o mês de março e a gente precisa enviar esse projeto ao longo do mês de fevereiro, justamente para dar o tempo para que a folha de março já seja fechada, a gente adotou como critério, estritamente, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação Medido pelo IBGE, dos 12 meses anteriores, então no caso deste ano, de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, tá? Esse índice ele é fechado no dia 8 ou 10 de fevereiro. Então, fechando esse ano, nós chamamos os sindicatos para conversar, né? O nosso entendimento é que cabe, nesse momento, ao município apenas a reposição da inflação. Tá? Daí pode vir o questionamento, mas os ganhos reais, como é que fica? Vale lembrar, temos um plano de carreira, temos um estatuto, que conforme cálculos que nós temos, dão um ganho real anual ao longo da vida do servidor de 2,5% a 3% ao ano. Tá, então, o ganho real dos servidores, a princípio, ele está contemplado no plano de carreira e no estatuto, os avanços de quadros, avanços de classe. Então, neste momento, dado a situação geral dos municípios, dado o quadro nacional, dado que o município ainda se encontra com uma despesa com pessoal elevada, tá, atingiu o limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2016, quase 50% da receita corrente líquida em despesa com pessoal. Nós conseguimos reduzir este número para 46% em 2017, 2018 estamos beirando os 45%, tá? Agora com o concurso a tendência é ingressando o quadro que a gente mantém, daqui a pouco suba para 46%, né? Dependendo de como se comportar a receita. Então, neste momento, nós temos como convicção que não dá para repor acima da inflação e que existem outros mecanismos para isso, né? De outro modo, do outro lado, né, o sindicato, claro, tentou argumentar que entende que poderia ter uma reposição maior, mas entenderam os motivos expostos, né, inclusive trouxeram exemplos de outros municípios que daqui a pouco a reposição foi maior, só que daí eles mesmos concordaram que se a gente for comparar o quanto ganha o servidor em Lajado para o mesmo cargo em outros municípios, a remuneração média de Lajado é bem superior à de outros municípios, tá? E se for pegar a média do estado inteiro. Mas aí a gente fez um esforço um pouquinho maior do aumento do vale, né? O aumento do vale é um valor que entra líquido na conta do vamos dizer, no cartão do trabalhador e beneficia justamente os mais pobres, né? Aquele que ganha 4, 5 mil, daqui a pouco um aumento do vale de R$100 por ano não vai fazer muita diferença. Mas para o servidor que ganha R$1.000, R$1.100, esses R$100 a mais ao longo do ano fazem uma diferença grande. Então, foi nesse intuito que a gente propôs um aumento de 7,5% no vale alimentação. O que é importante lembrar, né? Muitas vezes o servidor, o nosso vale é só de 100, a proposta é de ir para 130. O vale alimentação já foi de quase 300 e ele foi incorporado em 2015 e 2016 ao salário do servidor. Então, nós temos o vale anterior incorporado ao salário, tá? Eu acho que foi em 2016, foi antes, foi incorporado ao salário e temos já um novo vale alimentação.
Não era vale alimentação, tá?
Qual era a nomenclatura?
Era um adiantamento salarial.
Essa discussão na época foi justamente da legalidade, eu acho, porque não tinha o desconto do serviço. Mas adiantamento de um salário que não constava, porque o salário base é uma coisa, daí tu vai adiantar, tu desconta do salário base, isso não acontecia.
Era
um adicional, né?
Não, era descontado do salário.
Bom, eu realmente, talvez não, isso
eu
já
falo
foi...
falo por conhecimento próprio. Por isso que foi criado o Vale Alimentação.
Vereador Mozart?
Eu entendo que o aumento do IPTU com relação ao aumento dos servidores não tem nada a ver uma coisa com a outra. As demandas que o município tem na área de saúde, educação, agora com segurança e vias não pavimentadas, eu entendo que sempre o município deve sobretaxar o IPTU acima do que passa aos servidores. Não é demérito nenhum o município arrecadar mais com esse serviço, que ele vai devolver à sociedade mais. Obviamente, entendo que não deva dar reposição inferior aos índices, que é o que o nosso secretário acabou de dizer. Mas, assim, dos governos que participei, nunca em nenhum ano, o IPTU estava diretamente ligado ao aumento do servidor.
Não. Até para salientar, este questionamento, pelo menos nos anos que eu estou aqui na casa, eles sempre acabam vindo vinculados. Não é que eles se acompanham, mas a discussão sempre passa por isso.
Jean? Hoje é só pra, até para esclarecer, né? O critério adotado no IPTU é o mesmo, é o IPCA, dos 12 meses anteriores ao envio do projeto de lei. Então, o critério também de não reajustar os tributos municipais acima da inflação, que é o mesmo critério, daqui a pouco, da reposição salarial, é o mesmo. O que muda é a data base. Claro que esse ano, por exemplo, deu o contrário. O IPCA lá em outubro estava em 4,5%. O reajuste agora fechou em 3,8%. Teve o ano anterior... A reposição do IPTU foi 2,6% e o reajuste dos servidores foi 3%. Então, depende da data, mas no longo prazo eles vão se compensar porque o período vai ser pequeno.
Jean?
Vou só fazer o seguinte questionamento em relação a
questão de 3,78%, que foi a inflação, está vindo o aumento de 3,8%, né? Então, tranquilo quanto a isso, tanto que o sindicato aprovou, né? Os dois sindicatos aprovaram isso. Então, acho que eles representam as categorias e se não aprovassem, a gente poderia ter alguma coisa a mais a se discutir quanto a isso. Se tem ata dos sindicatos aprovando, né? Creio eu que tenha, né? Se tem essas atas, eu pediria que, se fosse anexado, possível, as comissões anexar isso no processo, né? A nossa assessoria que pedisse isso das comissões. E em relação ao Vale Alimentação, que eu queria colocar, é um aumento de
7,44.
Isso representa 20 e poucos reais, né?
Não, dá 121 para 130, R$9.
R$9. Eu acho que isso sim, isso eu acho que a gente poderia rever. Daqui a pouco o governo dá um aumento um pouco maior, porque como você falaste, quem realmente necessita desse Vale Alimentação são pessoas que ganham menos, são servidores que ganham menos. Daqui a pouco sim, em vez de R$9, um aumento de 30, R$40, alguma coisa mais significativa, que a gente sabe que teve um aumento muito significativo também durante esse ano em vários alimentos que não foram só 3,78%, foram às vezes 10%, 20%, 30% em alimentos que são essenciais para as pessoas sobreviver. Então, a única questão que eu colocaria, quanto ao aumento salarial, acho que com a ata dos dois sindicatos inclusos no processo, acho que ficaria bom, né, no projeto de lei. Agora, em relação a esse R$9, eu gostaria de ver contigo, Guilherme, se tem alguma justificativa referente a isso, porque R$9, eu vou ser bem sério para ti, é quase que nada.
Com relação...
Na realidade, eu acho que tu queres ver se tem a possibilidade de alguma alteração antes de ser votado isso.
Não, quero saber se foi discutido isso também com os sindicatos.
Ah, tá. A ata, só para darmos encaminhamento às comissões... Que seja... Existe essa ata para anexar?
Não existe. Foi uma reunião com ambos os sindicatos. Eu acho que... Assim, ó. Inclusive, eu acho que convém até esclarecer, tá? Sem querer fazer comparações. Mas reunião essa que nos anos anteriores não acontecia, tá? Então, a reunião... Para discutir o reajuste salarial desde 2017, vem acontecendo. A gente senta com ambos os sindicatos, discute, expõe os motivos. Não, mas eu acho que daí as comissões também ficam à vontade para chamar os sindicatos. Tá. Não existe ata formal, não, né? Não foi feito ata.
Só para deixar bem claro, não tem nada a ver a reunião, a ata do governo com o sindicato.
Entendi. Entendi, desculpa. A questão do sindicato, se o sindicato tratou internamente, eu não sei. Dizer.
Se tiver a ata...
Eu entendi. Não foi feito ata nenhuma.
Não, na reunião do governo com os sindicatos não foi feito ato.
Tá.
Como normalmente acontece em qualquer reunião do governo. Agora, como o sindicato tratou isso internamente, daí é uma questão para os presidentes.
É a ata do sindicato da Assembleia
Com relação ao valor do Vale, né? A proposta inicial do governo era também manter os 3,8, para manter o padrão, né? E aumentaria de 121 para 125. Um dos pedidos do sindicato foi aumentar isso. Infelizmente, assim, ó, qualquer valor que se conceda a maior, hoje o Vale Alimentação, nós estamos falando em uma despesa em torno de 2 milhões de ano, tá? Vai ter um custo, vai ter que ser retirado de outras áreas. Tá? É uma discussão que se dá hoje. No ano anterior, a gente tentou dar um aumento maior na época do 110 para 143, criando outros mecanismos. Essa discussão foi posta em assembleia pelo sindicato, a maior parte dos servidores presentes não aprovou. Então, hoje, da maneira como está posta, não vejo como aumentar esse valor de 130 sem que se comprometa investimento em outras áreas. Tá?
Vereadora Mariela?
Eu gostaria de parabenizar o secretário e os sindicatos que chegaram nesse acordo, porque devido à situação da grande maioria das prefeituras no Estado que estão parcelando os salários, o Estado com salários parcelados, está todo mundo entrando em falência. Aqui, gente, a gente está conseguindo ter um superávit, que não tem em outros lugares. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, eu acho que a gente tem que confiar no que foi acertado. Por quê? Porque o que o Guilherme falou é exatamente o que vai acontecer. Qualquer real impacta em menos dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação, para a capina, etc. e tal. Então, acho que a gente tem que ter muita calma, a gente tem que confiar no que está sendo colocado e a gente tem que acreditar que esse é o caminho certo. É isso.
O vereador Mozart? Não?
Não, era eu.
Vereador Rambo?
Bom, colegas vereadores, eu vejo que quando o vento sopra do contrário, os discursos às vezes mudam, né, Mariela e Mozart? Porque assim, ó, toda vez, durante a administração passada, foi falado que IPTU e aumento salarial andavam juntos. Me lembro do vereador Varguiz sentado, onde é que está sentado o vereador Éder agora, dizendo que nada mais justo do que igualar aumento de IPTU e aumento de salário dos funcionários. Tá? Outra, o porquê sempre os impostos têm que subir mais, inclusive no Estado agora, para as empresas, subiu mais do que a inflação e, além disso, sobe mais do que os salários. A gente sabe que é um achatamento salarial que está sendo feito, né? Não é só aqui, né? Tá? E se foi feito acordo só com os presidentes dos sindicatos, é uma coisa. Agora, e a categoria? Por isso que eu sei que você não tem nenhuma culpa disso. Quem veio lá representar foi a diretoria. Agora, teria que chamar agora as comissões e nós vamos ter que chamar os sindicatos e ver o que está acontecendo. Discutiram com quem? Quem acordou isso? Porque é muito fácil, às vezes, dizer, ah, eu concordo, porque eu sou da mesma cor partidária, não sei o quê, não sei o quê, né? Tá? Agora, dizer assim, eu dependo realmente que se precise ter uma conversa com a diretoria do sindicato para ver como é que está a situação. Tá? Quanto a Mariela diz que sempre menos dinheiro, Lajada arrecada mais de R$1 milhão por dia útil, tá? Mais de R$1 milhão por dia útil, tá? Isso é muito bom, muito bom. Mas só que nós estamos fazendo uma arrecadação de metrópole, uma posição no marketing de metrópole e as ações nossas em essas não são de metrópole. Tá? Não, é verdade mesmo. Eu acho que nas questões comerciais, nas questões industriais, nas questões de geração de emprego e renda, nós não estamos tendo uma ação de metrópole. Nós não estamos nos impondo como deveria nos impor. Né? E propor, nós temos que ser alavanca regional de desenvolvimento. E é o que nós não estamos sendo lá, mas não é só de agora. Não é só de agora. Parece que nós estamos encolhendo nós mesmos, nós estamos encolhendo. Então isso é triste. Tá? Eu falo isso como empreendedor e digo isso para qualquer um, o Ítalo sabe do que eu estou falando. Tá? Ele, inclusive, concorda, você não vai poder dizer no microfone que está certo. Nós temos que ter uma ação mais agressiva, não questão de briga, mas uma questão mais de ser protagonista da região. E nós podemos ser isso. Nós temos superávit, Marquinhos, nós temos dinheiro disponível, e esse dinheiro disponível tem que ser aplicado para a população. Ele não pode ser guardado num lugar onde é que não vai render muitos benefícios para a população.
Vereador Marquinhos?
Só por questão de justiça, que faça um valor justo para o funcionário. Porque quando se trata do grande, está tudo certo. E quando se trata do pequeno, aí tem que tomar cuidado. Então nós estamos aqui, o secretário, valores justos, certo? Só isso.
Vereador Mozart?
Nós tivemos, alguns anos atrás, uma Ford que foi mandada embora desse estado. E agora, para nossa surpresa negativa, uma gigante Ford da Adeus em São Paulo. As explicações dos gerentes. Mercado, uma parte. O que mais definiu a saída foi 2.402 processos trabalhistas de uma empresa que paga tudo certinho. Atividade dos sindicatos contra a empresa. Todos os funcionários foram demitidos e a empresa está, a Deus dará. Consultar o sindicato, sim. Dialogar, sim. Quem vai definir o aumento será o executivo e esta casa.
E esta casa.
Muito obrigado.
Obrigado.
Retoque. Outra questão da Ford, Mozart, eu acho que é bom ler nos jornais que o Estado do Rio Grande do Sul, tá, ele teve que ser, ele tem direito, tem créditos a receber da Ford, porque ela não, a Ford não cumpriu os acordos que tinha com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, quem foi embora foi a Ford, ela foi mandada embora. Porque senão, pessoal, se a GM cumprisse os acordos agora...
Vamos nos manter no assunto que nós temos para tratar, porque nós temos mais projetos.
Tá.
Se a GM cumprisse os acordos, não ficaria. Deixa encaminhado para a próxima... Se não me falha a memória, não temos convidados para a próxima reunião das comissões. Peço às nossas comissões aqui que encaminhem ofício para Sindicato dos Professores Municipais e Sindicato dos Professores Municipais, pedindo um posicionamento a respeito do projeto, se ata existe a respeito, e convidando-os a se fazerem presentes na próxima terça-feira de manhã, na nossa reunião das comissões, indiferente da colocação do projeto em votação, conforme solicita o secretário. Pode ser, senhores vereadores? Tranquilo, sem problema? Ok. Projeto de lei, então, ele volta para as comissões e, a princípio, fica à disposição da presidente, caso queira colocá-lo na ordem do dia. Projeto de lei número 165, ele também, da mesma maneira, está à disposição, né? Fica à disposição. Gostaria também que fosse notificado, não sei se o vereador Salve deseja ocupar a mesa, tem lugar aqui, mas que fosse colocado que ele também está presente na nossa reunião. Seja bem-vindo, vereador. Mais alguma colocação, secretário? É bem-vindo, obrigado. Caso queira acompanhar o restante da nossa reunião, é bem-vindo. Temos justamente um projeto de lei aqui ainda a ser discutido. Vamos ver, foi o 24 ou 165. Tem o CM número 002, que é encabeçado e encaminhado para essa casa pelo vereador Hildo Paulo Salve. Estabelece critérios para denominação de vias públicas e outros próprios municipais. Vereador, pergunto se existe algum posicionamento que o senhor queira tomar a respeito desse projeto, e motivo pelo qual, inclusive, peço que se faça presente à mesa. Seja bem-vindo. A sessão está sendo gravada, nós precisaríamos que fosse no microfone. Bom dia. A honra está do teu lado aí.
Se tiver dúvida, bom dia a todos, se tiver dúvida dos colegas, estou à disposição. Tá? Especialmente, então, já aquela questão que Vossa Excelência havia mencionado e outros colegas, da possibilidade de nominar mais do que um próprio público com
o mesmo nome.
É algo que entendo que tem pessoas... ou mesmo se alguém quer dar de uma empresa, como aqui foi dado a CRT, o vereador Valdir, ali em conventos deu nome, tem Avenida Aquat, tem... Se alguém quer dar mais um, vamos dizer, alguém quisesse ter o nome da rua, Rua Aquat, Rua Ginásio CRT, certo? Hoje, pela legislação, nós não podemos, existe... Professor Seu Valdir, que rua e parque. Existe parque Rogério Rentz e rua Rogério Rentz. Rua 7 de setembro, avenida 7 de setembro. E assim, daríamos para citar aqui muitos e muitos, bom dia, muitos e muitos logradouros que já têm dupla denominação. Então, eu entendo que é uma possibilidade, especialmente para figuras públicas, que poderiam ter, sim. Ah, você coloca lá uma arruela com o nome de uma figura pública que todo município goste, e não vai ser possível outra. Então, a possibilidade de ter dois. Mas o plenário é soberano, as comissões aqui...
Só uma pergunta, o porquê... provisoriamente, constando no artigo 1º.
No parágrafo 1º, não artigo.
Parágrafo 1º.
Do artigo 1º. Porque isso aqui já é estabelecido na lei original, se o senhor olhar na lei original, porque inicialmente, certo, não existe denominação definitiva. Essa casa pode mudar, tá, a qualquer tempo. E já existe isso, está na lei original. Esse provisoriamente, até tenho citado aqui, que, tá?
Sim.
Porque inicialmente, tá? E o vereador Hansi, que fez ali a mudança para alfanuméricos, né? O Rodolfo deve lembrar, colocaram isso aqui de provisoriamente, porque depois ela pode ter uma outra nominação, daí não só o alfanumérica, né, Gustavo? Então, esse provisoriamente, certo? Ele facilita ali, depois, se o senhor ler todo o projeto, vai ver que ele fecha e pode ficar esse provisoriamente aqui.
Okay. O projeto de lei, ele ainda recebe uma emenda encaminhada pelo vereador Paulo Toni, que altera a linha A, onde ele deixa, acredito que essa seja a ideia, deixar de maneira mais clara que apenas uma denominação adicional pode ser colocada, né? Quer dizer, é falado de duas maneiras, o projeto original e outra maneira, acho que realmente fica mais claro, porque ele coloca na emenda a homenagem somente poderá ser dada a uma rua, uma praça, um ginásio, entre outros, limitando-se a uma denominação dentro do território de Lajeado. E dentro do projeto original, ele fala que a homenagem com a mesma denominação pode ser dada a uma rua, uma praça, um ginásio, entre outros, limitando-se a duas denominações dentro do município. Acabam sendo confrontados. Jean, tem algum posicionamento a respeito? O vereador Éder?
Bom dia. Salve você. Você no projeto, você dá como exemplo ali a rua e a avenida 7 de setembro. Eu quero deixar um testemunho meu aqui. Eu, há uns 20 anos atrás, tinha uma empresa de teleentrega de gás de cozinha. E lá você contratava algum funcionário, algum rapaz ali para fazer a entrega de moto ou de carro. E quando o rapaz ali era novato, quando ele estava trabalhando há pouco tempo, vocês não têm ideia da confusão que dava lá a Avenida 7 de Setembro e a Rua 7 de Setembro. Então, eu acredito que seja válida a ideia do Salve, de existem pessoas aqui em Lajeado que fizeram muito, que merecem as homenagens, uma, duas, três, dez, seriam poucas, né? Mas eu realmente acredito que uma homenagem seria de bom tamanho, que isso acaba, Salve, dando uma confusão. E você cita esse exemplo da rua e avenida 7 de setembro. Isso até hoje, tenho certeza que tem muitas empresas aí de entrega que devem fazer uma confusão enorme com isso. Então hoje, a gente ainda, que geralmente temos aplicativos de localização, eu acho que isso é outra coisa que vai acabar confundindo um pouco as pessoas. Muitas vezes, quero ir lá na rua, tomara que só daqui a 50 anos a rua Hildo Salve. Quando vê, ele vai ter o Hildo Salve vai ter um ginásio também com o nome. Quando vê, isso acaba que talvez esses aplicativos também vai dar alguma confusão.
Vereador Marquinhos?
Então eu tenho algumas dúvidas quanto ao seu projeto, Salve.
Eu concordo com o vereador Éder. Eu acho que uma homenagem já é justo, já é mais do que bom.
Mas é tranquilo. Isso tem então a emenda do Tori, certo? Para quem entender que é assim, mesmo que eu entendo que, certo? O melhor mesmo, e como é linear, é contínua, certo? Deveria ser feita uma mudança na lei ali e ficar tudo avenida ou rua 7 de setembro, porque ela é contínua, ela só atravessa a Avenida Benjamin Constant do outro lado. Então, esse é um erro que nós aqui podemos corrigir, certo? Mas quando, se você botar no aplicativo, hoje é fácil. Se você botar a rua tal, você pode testar, vai lá na rua. Se botar avenida, vai para o outro lado, né? Então, não tem... Se botar ginásio, não vai para uma rua.
O vereador Salve, ainda foi discutido na oportunidade aqui. É que o projeto já esteve em discussão na casa, então eu só vou lembrar alguns dos pontos. Mas um deles foi a denominação, a alteração da denominação. Deverá ser autorizada pela Associação de Moradores do Bairro. Hoje isso só é necessário para nominar, isso só é obrigatório para nominar as ruas com o nome de pessoas. Desse jeito aqui está sendo alterado para que absolutamente todas elas sejam dessa maneira. E, além disso, está sendo colocado aqui, anexado ao projeto de lei, a ata da Associação de Moradores.
O Rancio.
Vereador, só o seguinte, em relação a essa mudança, será que por um acaso, eu estava pensando com o meu gabinete de apresentar uma emenda, mas não ia falar antes com ele, que se a autorização fosse também autorizada pelos familiares, porque às vezes é uma questão de troca de nomes por uma questão de, ah, eu não gosto do Hans e vou trocar o nome, né? Tá? Então, se talvez, por coincidência, né, vamos colocar uma emenda, seria uma questão que seja também autorizada pelos próprios familiares. Vamos dizer que tem a rua Hilton Salve lá, se os familiares não autorizarem, não troca, né? Não só pela Associação de Moradores. Okay, isso, tá?
Caso tenha interesse, pode apresentar a emenda. Vereador Marquinhos?
Eu acho o seguinte, que uma homenagem dada é uma homenagem dada. Não se tira como se tira doce de criança. Acho que quando homenagear uma pessoa, né, a família for homenageada, deixa a homenagem. Porque aí vai virar, né, o que, que vai virar isso aí, né? Aí hoje tu dá homenagem, amanhã tu tira, e aí como é que fica? Eu, se fizesse para mim, eu jamais ia gostar disso aí. Então vamos deixar como está. Homenagem dada é homenagem dada. Porque nós temos que se colocar no lugar da pessoa. Se qualquer um de nós aqui recebesse uma homenagem do pai ou de uma mãe, e aí de repente dali um tempo, de, não, não, mas... Não é mais. Agora
mas aí, Marquinhos, seria questão da emenda da, de que a autorização dos...
Não, vereador, só para nós cuidar isso aí, entendeu? Não. Homenagem dada é coisa dada.
Projeto
volta
já,
mais.
O projeto já esteve em discussão aqui na casa outros dias. Vereador Nilson?
Presidente, antes, só em cima do que o Marquinhos falou, certo? E nós estávamos na outra legislatura. Marcos, não é só a questão de nomes de pessoas. Por exemplo, o senhor mesmo, né, o seu pai estava aqui, claro, é outro vereador. Tá? Mas eu e o vereador Hans estávamos aqui, nós trocamos, a pedido do vereador Knipoff, nós trocamos a Travessa da Bica para a rua Itajaí. Né? O povo lá solicitou e estão contentes com o nome. Então, e a emenda que o vereador propõe aqui de consultar a família, no caso, é excelente. Né? Só para contraponto.
Obrigado. Eu queria que o vereador Salve falasse um pouco sobre as leis que estão sendo revogadas no projeto, né? São 8 leis que estão sendo revogadas? Ou 6? Então,
todas as leis, porque veio sendo feito, por exemplo, quando eu mesmo coloquei ali, eu coloquei, naquela vez foi proposição minha, o vereador Range, a questão da alfanumérica. Minha proposição, sentimentos. Quando o senhor queria botar Santo Antoninho, eu novamente propus nomes que estavam consolidados e que era de interesse da comunidade. Certo? Tudo isso se transformou em leis, número de leis. Essas leis estão sendo revogadas. Inclusive a original 7.955.
Vou passar a palavra para o vereador Valdir Blau, mas já peço para as comissões que anexem a este projeto as leis que agora estão sendo revogadas por meio do projeto.
Só uma dúvida, os projetos que estão tramitando não entram nessa alteração, né?
Ele bota a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Não dá para lhe dar garantia, vereador.
Não.
Que porventura estejam tramitando na casa.
Não. O que que acontece? A partir do momento que essa lei for publicada...
Vai valer a regra nova.
Não, eu tenho um projeto sobre o nome de uma praça.
Os projetos que ainda não tiverem virado...
Então eu peço vista desse aí, Salve, até nós aprovar o meu projeto.
Bom, tem ideia de ser colocada emenda ainda?
Dá para esperar votar todos os projetos. Eu, inclusive, tenho interesse em colocar, estou produzindo 3 projetos, que pode ser na regra antiga ou atual.
Fica com quem o projeto?
Pode ficar comigo, então, quando todos tiverem...
Fica com o vereador Salve o projeto de lei número 002, CM número 002.
As emendas podem ser encaminhadas dele, a outra já está do Paulo Torres.
Dê bondade, Marquinhos.
A respeitamento do projeto, eu sou a favor de trocar o nome de uma rua quando é um nome comum. Laranjeira, sabe, coisas assim. Agora, quando envolver nome de pessoas onde gera constrangimento, não.
Não. Por isso que é a questão de autorização da família.
General Fulano de Tal. Cara, eu
trocava o nome da praça da matriz e etc. Botava ali Padre Inácio Jacobs, que botou uma rua lá em cima, o senhor homenageou. Para mim, a praça da matriz poderia ser o Padre Érico Jacobs. Entendeu? Entendeu? Por que o general fulano de tal?
Sim. Vamos fazer emenda e vamos mudar. Bem, projeto de lei número 20, autoriza os servidores integrantes da equipe de serviço de inspeção municipal sim a dirigir veículos. O projeto de lei, já disse, nós vamos apresentar uma emenda, colocando a mesma regra anterior. É, mas, de igual maneira, também pode ser colocado... Alguém quer se posicionar? Vereador
nós queremos
Paulo Tori.
Nós queremos o projeto, Hans, para colocar a emenda.
Ok. Deixo o projeto de lei número 20, então, com o gabinete do vereador Paulo Tori. Projeto de lei número 24 do Poder Executivo altera o artigo 2º da lei número 6.004, de 12 de dezembro, que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências. Aqui tá, a gente já entrou em discussão, já debatemos esse trabalho aqui, esse projeto. Era apenas uma problemática a respeito do nome CONDEMA e CONDEMAS. Jean, eu não sei se existe alguma outra alteração a ser proposta nesse projeto, podemos colocar em lei e botar em votação, porque aqui tem que... O texto foi redigido conforme a lei original, ou seja, continua chamando de CONDEMA. Então existe, de qualquer maneira, no projeto de lei número 24, a citação de CONDEMA e de CONDEMAS. Não sei o quanto que isso poderia implicar ali no andamento, na eficácia do projeto de lei.
Não iria se fazer alteração por ofício na hora da votação?
Pode ser feito porque é CONDEMAS, porque tem um saneamento...
Correto, junto. É CONDEMAS.
É, CONDEMAS.
Alguém botou um bilhete em cima aqui, o texto foi redigido conforme a lei original, não sei de quem que é a letra. Na realidade não existe critério. Ou o projeto tem eficiência, não tem, né?
Não, tem que ser trocado. Tem que ser trocado.
Tá, ok. Então fazemos o seguinte.
Segundo informações da reunião, a última reunião das comissões, essa alteração acrescentando o S seria feita pela própria Câmara sem necessidade de vir de lá um ofício. Isso que foi o combinado, né, Guga?
Pode ser encarado como erro formal e ser feito na própria na hora da votação.
Isso aí.
Ok, então fica. Podemos colocar liberado o projeto de lei número 24 para colocar em votação, conforme a vontade da presidente. Então fica então liberado para ser colocado em votação conforme a presidente achar por bom. Existe o projeto de lei número 21, também encaminhado pelo Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais e suplementar. Projeto de lei, ele já veio à discussão, parece que era para vir algum ofício da secretária, a gente debateu na semana passada, a respeito de um aumento retroativo no contrato de locação da Estas. Por enquanto não veio a informação, era para a secretária encaminhar, não sei se... Ítalo, tem algum documento que ela tenha encaminhado?
Conversei, deve estar chegando agora de manhã explicação do 21, como também do 19, que é aquela questão do RPPS, porque os dois casos é retroativo. Tá? Deve estar chegando hoje de manhã essa explicação de parte lá da Secretaria de Administração.
O projeto de lei foi lido no expediente da sessão do dia 19 do 13, ele ainda tem prazo para ser colocado em votação.
Ítalo, são duas coisas. O do retroativo, o do FPS, para mim é muito tranquilo. Certo?
Ficou de vir, na última reunião ficou de vir um documento para anexar.
É, mas pode anexar.
Está chegando.
Mas o outro que tem que ser mais explicado, porque esse é retroativo em aluguel.
Isso. Então, o projeto ele segue o projeto de lei número 21, que é o que a gente está tratando nesse momento, ele segue nas comissões aguardando essa informação para ser anexada e distribuída aos vereadores. Pode ser alguma objeção?
Então, segue desta maneira o projeto de lei número 21. Peço às comissões que entrem em contato com a secretária para conseguir essa informação o quanto antes. Projeto de lei que nós tínhamos, em princípio é esse, e nós temos ainda o posicionamento do jurídico da casa. Guga?
Estava comigo para aparecer o projeto de lei 115 do ano passado, que é a permuta da propriedade de agrocomercial Klein com propriedade do município. E tinha sido solicitado para a matrícula atualizada porque faltava um cancelamento de uma hipoteca que tinha no imóvel do particular para Monsanto. E essa hipoteca foi cancelada agora dia 2 de janeiro de 2019. A matrícula atualizada veio para dentro do processo, do projeto. Então, o parecer é pela legalidade, normal tramitação, documentação toda conforme. Estou restituindo para...
Escuta, cara.
Projeto de lei número 115, ele foi desarquivado, voltou ao nosso jurídico, que deu pela legalidade do projeto, parecer dado aí no dia 7 de 2 de 2019. Então, tem condições de colocar em andamento esse projeto. Sei, o vereador Marquinhos, quer colocar alguma coisa a respeito?
A respeito disso aí, quando é que foi que eles doaram essa área de terra para o município? Porque aqui, pelo que eu vejo, eles querem uma compensação, não é isso?
Foi na minha época,
vereador Mozart.
Foi na minha época, quando a gente pavimentou a Nicolau Jungs. Passando os bombeiros, aquela esquina primeira direita, que agora vai seguir para os bombeiros novos. Então a gente tirou um pedaço bem grande ali para poder alargar a rua e o valor do asfalto. E foi dado, o que está sendo votado agora, é um miolo de rua na rua do Dirsman, uma rua que não vai ligar nada a lugar nenhum nunca, porque dá exatamente no portão da Agroclaim.
Então, mas eles chegaram a fazer uma doação, Mozer, naquela
época? Não, tem avaliações dentro. O processo consta as avaliações da área 1, da área 2, passou pela comissão de valores da prefeitura. O que faltava era que, na hora de fazer a votação hoje, esse documento da penhora.
Não, porque eu digo, se foi feita a doação, porque tem diversas áreas enlajadas aí que estão na mesma situação. Quer dizer, o que abrir estrada, entendeu? Então tem que ver isso aí. Se
igual essa aí, nós temos um compromisso lá no Olarias, né, seu Vitor? Nós temos um compromisso lá com os Gauer, nós temos um compromisso com a Dala, quando foi feita a Paulo Emílio Thyssen. Então virão outros projetos similares desse aí para acertar as contas.
Esse aqui, em concretizando...
Tem várias áreas da cidade de Lajado com a mesma situação.
Entendeu? Em concretizando, porque se transformando em lei, a Nicolau Jungs, ela ainda precisa de trabalho em cima para ela se viabilizar, né?
Agora para o lado esquerdo.
Isso.
Agora para o lado esquerdo, até em direção ao antigo bolso ali.
Existe alguma previsão?
Já estão trabalhando. Onde passei lá, tem máquina lá. Estão trabalhando.
Ok. Então, fica o projeto de lei, então, à disposição da presidente, caso queira colocar em votação. Alguma oposição a este posicionamento? Não? Então, segue o projeto de lei para a presidência, caso quiser colocar em votação. Lembrar que tem que ser pega a assinatura das comissões, dos representantes das comissões, em todos os projetos que acabamos liberando. Existe mais algum projeto a ser debatido? O líder de governo, existe uma previsão de pedir acordo em algum projeto hoje?
Eu não estava semana passada.
O Hans, a gente colocou para analisar o dos parklets e um outro também que eu solicitei.
Os parklets, hoje eu inclusive apresentei 4 emendas. Eu não sei se já foram pensados lá na secretaria.
Não, o dos parklets está comigo. Tá? E eu vou fazer um pedido às comissões para que venha instruiu o projeto, o contrato da junta estacionica, o executivo tem junta estacionica em caso daquela situação que a gente comentou no ano passado.
É, mas eu fui visitar até isso, por isso que eu quero falar. Eu fui fazer uma reunião com a Estacione na sexta-feira. E eles estão tão favoráveis ao projeto que, inclusive, querem fazer um parklet para o município. Não, daí eles vão analisar e eles querem oferecer, por exemplo. Eles são os primeiros a oferecer um espaço de uso público para as pessoas de tão favoráveis à ideia. Então,
ok, mas então, o jurídico está correto, nós precisamos ter um posicionamento
ótimo,
a respeito.
Então, seria interessante que eles oficiassem isso a casa, então. Que eles não têm nada a opor e não cobrariam nenhuma taxa adicional em função dos parques, que eles oficiassem isso aí a casa.
Sim, porque eu, inclusive, conversei com o jurídico da prefeitura e o jurídico também me afirmou que não teria influência negativa. Em relação às vagas ocupadas. Que
em relação às vagas ocupadas, desde 2010, se não me engano, elas vêm sendo modificadas porque não existia, por exemplo, cobrança pela utilização de tapumes ou então de papa-entulhos. E isso foi acrescido porque era uma despesa, vamos dizer, o único interessado em ocupar aquelas vagas dessa maneira é quem está construindo e não a população em geral. Então, isso foi acrescido ao longo do tempo e, de fato, a instalação de um parklet e prevista a duração dele, que não é uma coisa para ficar um mês ou dois, mais constante.
Um ano, dois anos, depende.
Então, cabe sim, se tivermos um posicionamento oficial da empresa acerca deste tema, seria bastante importante contar no projeto como anexo.
Ainda assim,
pelo representante da empresa.
Ainda assim, eu respeito o posicionamento jurídico da prefeitura, só que eu gostaria de ter a minha análise a respeito. E acho que é um dos motivos de eu estar aqui, né? Eu gostaria que esse contrato viesse para dentro do processo para eu dar uma olhada nessa situação e analisar isso daí. Se a Estacione se compromete a não mover qualquer tipo de ação, não exercer qualquer direito em cima, não fazer qualquer tipo de cobrança, que documentem, que tragam para casa. Facilita bastante a nossa situação.
Chegaste a analisar o contrato ou tu ainda não analisou o contrato?
Não analisei, não tenho o contrato em mãos. Eu quero que ele venha para dentro do projeto.
As comissões.
O contrato da Estacione. Porque a dúvida.
A Estacione está em lei, gente. Não está nem no contrato, que está na lei, que é obrigatória a cobrança em cima. Se colocar um papo em tule, se ocupar a vaga, de qualquer maneira. Você paga por dia. É lei, não é contrato. Está na lei.
Sim, mas o Guga quer analisar o contrato.
Mas a prefeitura tem o contrato, Estacione. De repente, lá dentro tem alguma isenção, que é onde é que o jurista da prefeitura está se embasando. Pois é, quero ver o contrato.
Não tem isenção. Não tem isenção de...
Isso, Hans, isso é desde o começo da lei.
E ninguém é obrigado a abrir mão de seus direitos. Não. Então, acho difícil que o próprio ofício...
Hoje, Estacione diz... Falando que nós não vamos fazer nada, nós somos a favor, nós vamos cobrar. Inclusive, depois entra e cobra. Então vamos documentar a situação. Né?
Pode entrar com uma rescisão
unilateral,
alegando a...
Abrir mão de receita.
E cobrando multa.
Vereador Mozart.
É 10% do contrato total.
Mozart.
Um dos motivos que eu quero olhar o contrato.
Vereador Mozart.
Presidente Neca Dalmoura, se por um acaso o Executivo mandar projetos na terça-feira de manhã, eu entendo que a pauta deva sair 2:30, 3 horas, certo? Como foi na semana passada. Agora, se os projetos do Executivo não vieram na terça-feira, tá? Eu ia lhe pedir se pudesse deixar a pauta pronta até terça ao meio-dia. É sabido de todos, em todos os governos, do PT, do PMDB, do PP, que há uma reunião da base com o Executivo, certo? Todos os governos já viram anteriores e sempre vai ter isso aí, ok? E semana passada a pauta atrasou. Então, se desse, para deixar a pauta pronta da sessão até o meio-dia. Certo? A menos que seja o Executivo o causador desse atraso. Mandaram terça de manhã. Aí tudo bem. Certo? Mas se desse para deixar pronta até o meio-dia, que a gente tem uma reunião e quer debater com o Executivo. É isso aí. Ela foi alterada semana passada 2:30 da tarde.
É uma deliberação da presidência. Entendo. A gente já saiu do assunto do projeto de lei. Na legislatura passada, em 2015, nós fizemos uma alteração nisso aí, mas isso é de cada presidente, que a ordem do dia acabava saindo na segunda-feira até as 14h, o que dava uma certa facilidade, inclusive, para a imprensa formular sua pauta para colocar matérias a respeito do que seria votado, e, inclusive, na época a gente vinculou com essa questão de botar na segunda-feira a pauta, para poder a nossa publicidade paga da Câmara de Vereadores teria condições de dizer para a população no jornal da terça-feira que naquele dia determinados projetos seriam colocados em votação. Então, acho que faz parte do ajuste essa questão, é um pedido justo da Prefeitura, e não porque simplesmente nós temos que julgar, porque se nós formos ver no nosso regimento interno, ao final de cada sessão da Câmara de Vereadores, nós deveríamos apontar quais projetos seriam votados na próxima. Está no nosso regimento interno. Entretanto, não se tem trabalhado dessa maneira. Ítalo?
A ideia, eu acho que tem funcionado muito bem, as reuniões das terças das comissões, pelo menos nesses 2 anos e 3 meses que eu estou acompanhando, muitas vezes, por decisão da maioria, projetos que são olhados na terça de manhã na comissão, ele vai à votação na terça da noite. Isso é uma coisa boa para agilizar. O que o Mozart fala é da possibilidade de a gente termos até terça ao meio-dia, olha, esses projetos serão votados na reunião da Câmara de hoje. Tem funcionado bem porque quantas e quantas vezes na reunião das terças se decide coisa, olha, vai de acordo com o senhor diz. De acordo com a vontade da presidente da Câmara, vai em votação na sessão. Eu acho que está tranquilo.
Mais algo a acrescentar a essa reunião? Senhores vereadores, senhoras vereadoras? Eu tenho só uma questão a respeito da sessão de hoje, mas vereadora Mariela.
Está confirmada a vinda do pessoal que elaborou o projeto de lei do transporte público? Para quinta-feira, já está acertado lá com eles?
Tá.
Vai ser nas comissões ou vai ser antes?
Vai ser nas comissões.
Isso. É uma questão para acompanharmos. Nós temos aí uma audiência pública do plano diretor daqui a alguns dias.
Sim.
É importante que os senhores vereadores, dentro da possibilidade, acompanhem. Sempre digo que esses tipos de reunião deveriam ser gravadas, filmadas, transmitidas. Mas é numa terça-feira? Eu não tenho bem certa a data. Mariela.
Oi. Tem dia 12? Saiu. Dia 12? Tá no 12
de março, 19 horas.
Já olha aqui.
Fica um horário bastante próprio, nós poderíamos botar menos projetos à votação naquele
dia.
Dia
12 de março, no Salão de Eventos da Prefeitura, às 19 horas.
Assim aquela, do dia 19, como esta, do dia 7 de hoje e do dia 19, nós poderíamos colocar menos projetos à votação em virtude de eventos que acontecem no mesmo dia. No caso de hoje, nós temos, se não me engano, são 2 ou 3 eventos, tem um da CIL, um da Livate. 3 eventos, né? É, acho que são 3 eventos que se realizam hoje. Dentro da. É, tem evento da CIL e da Livate. A posse da Livate, da nova diretoria, vai se realizar hoje e começa às 7h30 da noite. Então, mas isso é um pedido que a gente está fazendo aqui de maneira absolutamente informal. Essa reunião, ela não interfere na reunião da Câmara de Vereadores. Mas daqui a pouco, se entrarmos num acordo de fazermos uma sessão um pouco mais curta. E aquela do dia 19, da mesma maneira. Uma vez a Prefeitura marcando, sem observar a existência da sessão da Câmara de Vereadores, desde já isso é um pedido pessoal para que aquela sessão do dia 19 nós tenhamos uma quantidade menor de projetos de lei à votação, ou uma redução da pauta, já que a Prefeitura não observou a existência da sessão da Câmara neste dia, novamente. Audiência pública.
Hans, diretor. Dia 12. Em se tratando da audiência pública ser realizada na terça-feira, dia de sessão, e a necessidade de alguns vereadores participarem, querem participar, né,
alguns, né? Outros, alguns vão, outros não.
Vamos lá.
Né? Mas se eles participarem, não daria para nós daqui a pouco, para não mudar a audiência pública, fazer a sessão na quinta em vez de fazer na terça, para não precisar mudar a pauta, não.
Líder de governo. Por que propositalmente foi marcado na terça?
Não, eu, não, eu acho que...
Hansi,
não daria... Eu espero crer que não foi proposital marcar na terça, mas é um grande erro. É um grande erro ter marcado a audiência pública na terça-feira.
O Jean está pedindo se a gente poderia alterar essa reunião.
E hoje de noite colocar em votação isso aí, daqui a pouco?
Já foi feito. Já saiu no jornal. Bom, deixamos isso. Esse assunto isso é absolutamente informal, esse pedido. Ele não interfere naquela reunião, mas é um ponto a ser discutido.
A gente não pode ficar sabendo das coisas pelo jornal, né? Se nós vamos ter que... Uma coisa tão importante que é esse plano diretor, foi tão trabalhado nos bairros, o senhor participou de todos. É um assunto que numa terça-feira de sessão, ele ser pautado a toque de caixa depois, todo mundo louco para ir embora, eu acho que a data não é conveniente. Talvez foi uma ideia de por que todos os vereadores estariam aí. Então, eu acho que o governo pensou assim. Mas, na verdade, a sessão começa às 5, tem debate, tem projeto, e depois vai ter 2, 3 horas de... Não sei se foi uma boa ideia.
Eu gostaria de falar para vocês que eu também sou sabedor pelo... Mas eu, retornando hoje, eu vou buscar o porquê que foi marcado dia 19, dia 12, nesse horário, entende? Ou pelo fato de estar todos os vereadores aqui, entende? Algum motivo teve. Isso eu trago para vocês, pode ser na terça-feira que vem, entende? Não, eu vou buscar informação o porquê.
Não é o jornal que pauta as atitudes da Câmara. Eu subi no elevador com o vereador Hansi, a gente trocou ideia sobre isso aí, né? Não é o jornal que vai pautar nossas atitudes. Tem que ser falar, se manda o ofício, jornal noticia depois. Né?
Obrigado, vereador. O vereador que não assinar o jornal está fora do assunto. O microfone. Foi realizado na quinta. Mas mais ou menos por isso, pessoal, só em virtude dessa sessão hoje e da realização de eventos, também foi marcado de antemão a nossa reunião. Daqui a pouco nós poderíamos chegar no começo de um ano e definirmos que dias serão as sessões e mandarmos com um ofício, isso uma atitude no começo de cada ano, mandar para a prefeitura, para os órgãos, quais serão os dias, então a pré-definição de quais dias serão os da sessão da Câmara. Habitualmente nas terças. Tem gente ainda que não sabe onde é que fica a Câmara de Vereadores, então acho que é conveniente que esse assunto daqui a pouco seja comentado.
Só para comentar, eu acho o seguinte, que os interesses da comunidade sempre tem que estar em primeiro lugar. Né?
Certeza. Verdade. Bom, pessoal, então... Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.